Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 3 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados devem votar propostas sobre fila do INSS, dívidas municipais e cota de tela. Câmara aprova projeto que reconhece Paixão de Cristo de Nova Jerusalém como manifestação da cultura nacional. Petrobras diz que quer liderar transição verde em solenidade pelos 70 anos da companhia. E na semana em que se comemoram os 35 anos da Constituição Cidadã, conheça a história do Bosque dos Constituintes. Fila do INSS e cota de tela são alguns dos temas na agenda do plenário para esta semana. Acompanhe com o repórter Cid Queiroz.
A Câmara pode votar nos próximos dias matéria importante para a agenda fiscal. O projeto que trata da taxação de rendimentos de offshores, que são investimentos de brasileiros em paraísos fiscais. Na proposta, que está com urgência constitucional, deve ser incluída também a cobrança sobre os rendimentos dos chamados fundos exclusivos, carteiras de grandes investidores. Interrompida com o vencimento da MP 1171 no dia 30 de agosto, a cobrança sobre os fundos exclusivos pode gerar uma arrecadação de mais de 20 bilhões de reais entre 2024 e 2026, segundo cálculos do governo. A taxação das offshores pode render outros 10 bilhões de reais no período. Outra proposta no radar dos deputados é a que trata da securitização de créditos tributários. O texto ameniza a crise financeira dos municípios e é alvo de mobilização de prefeitos de todo o país que estarão em Brasília nos dias 3 e 4 de outubro. O projeto possibilita a venda da dívida tributária parcelada dos governos, permitindo que terceiros cobrem os débitos pelos entes federados, comprando a dívida com desconto. Outra medida provisória que deve ser votada na forma de projeto de lei é a que instituiu o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. O texto permitiu o pagamento de adicional para os funcionários do INSS analisarem mais de 1 milhão de pedidos de aposentadorias e perícias médicas represadas. Ainda na pauta, as emendas do Senado ao projeto do Marco Legal das Garantias de Empréstimos. Aprovado no ano passado pela Câmara, o projeto volta com alterações dos senadores que retiraram o capítulo do texto que trata da execução extrajudicial de títulos executivos. E os deputados podem votar também o projeto que prorroga até 2031 o prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de filmes brasileiros nos cinemas. Apresentada pelo deputado fluminense Marcelo Caleiro, do Cidadania, a proposta retoma a chamada cota de tela que vigorou até 2021.
A cota de tela existe desde a década de 30. Ela garante que obras brasileiras tenham o seu lugar no circuito exibidor, porque se trata de uma cadeia produtiva extremamente distorcida. Nós sabemos o peso que as obras estrangeiras, em particular as obras norte-americanas, têm no circuito exibidor, no cenário do audiovisual mundial. A competição é muito difícil. E é por isso que a cota de tela vem para remediar essa situação, para garantir que os filmes brasileiros de altíssima qualidade, que expõem toda a diversidade da nossa cultura, da nossa identidade, tenham também o seu lugar. Possam desenvolver programas de formação de plateia, inclusive.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Representante da Petrobras diz que a empresa quer liderar a transição energética do país. A repórter Silvia Munhato acompanhou solenidade em que a Câmara comemorou o aniversário da companhia.
A Câmara dos Deputados lembrou o aniversário de 70 anos da Petrobras, comemorado no dia 3 de outubro, em uma sessão solene. O diretor de processos industriais da empresa, William França, disse que a Petrobras está pronta para liderar a transição energética do país, mas que não vai abrir mão de explorar petróleo.
Mas não vamos nunca nos esquecer que a nossa galinha de ovo de ouro é a produção de óleo e gás, porque combustível fóssil ainda vai ser fundamental para o país por muitos anos. Por isso, nós também não abrimos mão, enquanto cidadãos, de explorar para saber se temos petróleo na margem equatorial.
A exploração de petróleo na chamada margem equatorial entre o Amapá e o Rio Grande do Norte teve uma primeira autorização do Ibama no mês passado, mas tem provocado protestos de ambientalistas. A transição energética busca justamente reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, resultante da queima de combustíveis fósseis. William França afirmou que a Petrobras está em negociação com a refinaria Rio Grandense, no Rio Grande do Sul, para que ela se torne a primeira refinaria totalmente verde do Brasil, com a produção de biocombustíveis. Também existe uma parceria com a Landulfo Alves, na Bahia, no mesmo sentido.
Se transformando não só numa empresa de óleo e gás, mas sim numa empresa de energia fundamental para a transição energética nesse país. Petrobras, com certeza, tem condições de liderar a transição energética no Brasil e assim nós vamos fazer.
França lembrou que a história da Petrobras sempre foi polêmica, desde o início, quando muitos defendiam a entrega do mercado às companhias internacionais. Também foram levantadas dúvidas sobre a exploração em águas profundas na camada pré-sal, mas hoje ele fornece quase 80% da produção. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que pediu a realização da sessão, criticou a Operação Lava Jato, que buscou apurar denúncias de corrupção nos contratos da empresa. Sola disse que a forma como a operação foi realizada teve consequências negativas para a indústria nacional.
Com isso, destruíram a indústria naval, destruíram os nossos estaleiros, centenas, não foram dezenas não, centenas de milhares de empregos no país foram fechados graças à forma como, sob o discurso de combater a corrupção, na verdade, estavam desmontando a indústria nacional, estavam entregando as nossas riquezas, estavam impedindo que o país continuasse na rota do seu desenvolvimento.
O deputado também disse que entre 2016 e 2022 foram vendidos ativos da Petrobras no valor de 243,7 bilhões de reais, mas que, segundo ele, valeriam muito mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Conselho de Comunicação debate regras para a inteligência artificial. A repórter Lara Raja acompanhou.
Conselheiros de Comunicação Social do Congresso Nacional defendem que uma eventual legislação sobre inteligência artificial leve em conta o impacto das tecnologias sobre o trabalho, com a possível eliminação de cargos. O assunto foi discutido em audiência pública do Conselho, órgão que auxilia o Congresso Nacional em temas ligados à comunicação social. A ideia é que o Conselho possa instruir os parlamentares sobre o tema. O Senado analisa projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa. O projeto é resultado do trabalho de uma comissão de juristas que analisou, ao longo de 2022, outras propostas relacionadas ao assunto, além da legislação de outros países. A conselheira Maria José Braga, representante dos jornalistas no Conselho, se preocupa com a exclusão gerada pela inteligência artificial, já que nem todo mundo tem acesso às tecnologias e com o impacto no trabalho, lembrando que as tecnologias podem substituir trabalhadores. Ela defende a regulação da inteligência artificial com parâmetros para que haja evolução e não exclusão. Sônia Santana, representante dos trabalhadores em cinema e vídeo, também se preocupa com o fim de cargos. Para ela, a autorregulação da inteligência artificial pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, é insuficiente para lidar com a questão. E ela defende a regulação pelo Congresso com viés ético.
Como será a preparação de novos profissionais? Que novas funções existirão? Que política pública será gerada, né, para poder sustentar as pessoas que perderem os seus cargos? Como é que elas poderão ser atualizadas? Como é que elas poderão ser requalificadas, se isso é possível?
Já Sandra Martinelli, da Associação Brasileira de Anunciantes, defende a autorregulação feita pelo CONAR e uma regulação da inteligência artificial flexível e adaptável, permitindo experimentação, inovação e evolução. Para ela, a regulação deve trazer apenas princípios. Ela destaca que a inteligência artificial já permeia o processo publicitário, sendo importante a transparência. E lembra que o CONAR decidiu arquivar o processo que tinha aberto para avaliar se uma campanha da Volkswagen feita com inteligência artificial teria ferido o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O vídeo simulou um dueto entre Elis Regina, morta há 41 anos, e a filha dela, também cantora Maria Rita. A propaganda utilizou uma técnica conhecida como deepfake, que faz montagens realistas com rostos de pessoas e não é regulada hoje no Brasil. O CONAR considerou que o princípio ético da transparência foi respeitado, já que o uso da ferramenta estava evidente na peça publicitária. Andressa Bisutti, representante do CONAR, lembrou que a Lei de Direitos Autorais estabelece que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito. Ou seja, seria protegida por direitos autorais apenas a parte da obra criada por um ser humano. Já a parte criada por inteligência artificial seria de domínio público. Uma questão que a regulação terá de lidar será avaliar se o treinamento das ferramentas de inteligência artificial, que utiliza uma base de dados ampla, incluindo conteúdo de autores, será considerado infração aos direitos autorais. Alguns países, como o Japão, decidiram privilegiar o desenvolvimento da inteligência artificial, enquanto a Europa está focada em proteger os autores, mesmo viés do projeto em análise no Senado.
A nossa proposta aqui brasileira coloca que não será constituída ofensa a direitos autorais nas atividades feitas por organização de instituição de pesquisa, jornalismo, museus, entre outras. Então, a gente está muito mais focado em autorizar isso para fins de pesquisa, não de uma forma ampla, como aconteceu no Japão, ou como pode acontecer nos Estados Unidos.
Para a representante do CONAR, se o treinamento dos sistemas for limitado, será limitado também o desenvolvimento da inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Câmara aprova projeto que reconhece Paixão de Cristo de Nova Jerusalém como manifestação da cultura nacional. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém poderá ser reconhecida como manifestação da cultura nacional. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O evento é realizado na Cidade Teatro de Nova Jerusalém, no município do Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. O relator da proposta, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, citou qualidades do espetáculo.
Ao longo de 45 anos, as apresentações ininterruptas dentro das muralhas de Nova Jerusalém têm atraído espectadores de todo o Brasil e do mundo, consolidando-se como um evento de destaque. Os méritos dessa produção incluem a preservação da tradição cultural e religiosa, a valorização do turismo local, o desenvolvimento econômico da região, o envolvimento de artistas e técnicos teatrais, a criação de uma estrutura grandiosa e imersiva e o reconhecimento internacional conquistado pelo espetáculo.
A proposta que reconhece a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém como manifestação da cultura nacional já pode seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Nesta semana, a Constituição brasileira completa 35 anos, assim como o Bosque dos Constituintes, uma área que foi plantada em homenagem à Constituição Cidadã no dia da promulgação do texto. A reportagem é de Cid Queiroz.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Naquele dia, 5 de outubro de 1988, representantes de movimentos sociais e parlamentares, protagonistas daquele momento histórico, vieram até o bosque que fica atrás da Praça dos Três Poderes, logo abaixo do Pavilhão Nacional, e plantaram mudas de espécies emblemáticas da flora brasileira. Estava inaugurado o Bosque dos Constituintes. Quem conta essa história é a servidora aposentada da Câmara dos Deputados, Raquel Osório.
Na época da Constituinte, eu estava aqui trabalhando na Constituinte. Então, eu fui uma presença desse evento histórico que foi plantar o bosque. De manhã os deputados foram àquele espaço e plantaram as suas árvores e voltaram para a Câmara.
20 anos depois, Raquel participava de uma reunião de preparação para os festejos de aniversário da Constituição. Ela sugeriu atividades no Bosque dos Constituintes. Os colegas mais jovens estranharam.
Eu disse, como assim? Planejar, que legal. A gente tem o bosque. Que bosque? Não, isso não existe. Claro que existe, eu estava lá, né? Eu vi, eu sei. E daí eu convenci 3, 4 pessoas de que o bosque existia, de que ele era uma realidade, de que a gente tinha que colocar. E nós colocamos na lista de ações comemorativas restauração e adoção do Bosque dos Constituintes, que ninguém sabia exatamente o que era.
Raquel procurou nos arquivos da Câmara e não encontrou nada.
Aí eu comecei a pesquisar dados e informações. Eu sabia que existia, eu sabia onde era, eu conhecia o lugar, mas a gente não tinha dados, porque ele não foi uma iniciativa da Câmara, ele foi uma iniciativa da sociedade civil, de pessoas que estavam trabalhando na Constituinte e não da Câmara. Por isso a Câmara não tinha documentação.
A servidora da Câmara resolveu, então, procurar alguns personagens que participaram daquele momento histórico.
Até que finalmente eu achei um professor da UNB, que tinha tudo. Tinha fotos, tinha mapas, tinha projetos, tinha textos, tinha tudo. E daí ele se incorporou ao nosso grupo e nós começamos então a pedir ajuda do professor Manuel Cláudio da UNB para identificar as árvores restantes, porque daí nós tínhamos os projetos originais. Ele foi lá, a gente começou a achar essa. E daí nós começamos a fotografar, documentar, criar, ressurgir o bosque.
Estavam criadas as condições para a formalização do Bosque dos Constituintes. Para a reinauguração, foi convidado, entre outros, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que então estava no segundo mandato no Planalto e tinha sido deputado constituinte.
E no dia da comemoração, então, a gente fez uma grande festa no bosque, convidamos os parlamentares a irem replantar as árvores faltantes, foi uma grande comemoração. O Lula esteve lá para plantar, replantar a árvore que ele havia plantado no seu tempo de constituinte, que não existia mais. E foi uma grande festa, uma grande alegria, e o bosque está lá.
Raquel Osório ressalta a importância histórica do Bosque dos Constituintes.
Ele é a única área dita histórica, assim, que foi feita pelos atores da história, no dia da história, do evento histórico e no local do evento histórico. Muitos dos nossos parques históricos, o do descobrimento da República, isso, eles foram feitos 100 anos depois, 500 anos depois, o Parque do Descobrimento. O nosso são os deputados parlamentares no dia da assinatura da Constituinte e no lugar da Constituinte assinando isso. Então ele tem uma importância histórica imensa.
No dia da inauguração, Ulisses Guimarães resumiu: uma lindíssima ideia, uma homenagem singular que vai ficar perpetuada. Hoje recebemos esta homenagem. Amanhã vamos plantar a árvore da Constituição. Vamos regá-la sempre. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Deputados estão preocupados porque falta de higiene básica atinge 40% das escolas brasileiras. A repórter Carla Alessandra acompanhou um debate sobre o tema.
No Brasil, 7.149 escolas não têm água potável, 3.211 não têm nenhum tipo de abastecimento de água e 6.881 não contam com esgotamento sanitário. Os dados do Censo Escolar de 2022 mostram que, apesar dos avanços, essas escolas ainda não têm as condições mínimas de higiene definidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A Comissão de Educação realizou audiência pública para acompanhar as ações que estão sendo implementadas para combater esse problema nas escolas de todo o país. Desde 2021, o Ministério Público, em parceria com os Tribunais de Contas, iniciaram o projeto Sede de Aprender, Água Potável nas Escolas. O projeto iniciou no estado de Alagoas durante a pandemia, quando a falta de saneamento se transformou na principal barreira para a volta dos alunos para as salas de aula. O procurador de Alagoas, Lucas Saxida, lembrou que em Santa Catarina as escolas voltaram às aulas presenciais em 2021 e isso não representou um aumento nos casos de Covid-19.
O Sede de Aprender Brasil foi uma grande mobilização no sentido de reunir tecnologias para que a gente possa trabalhar juntos, para que a gente possa aprender juntos e replicar boas práticas no sentido de solucionar esse problema. E aí também na compilação de dados. Hoje a gente tem uma compilação de dados feita pelo Instituto Rui Barbosa que traz a escola com problema, qual o tipo de problema, por comarca, por estado da federação, além de um compilado nacional.
O representante do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Rodrigo Matias, destacou que 40% das escolas não têm condições adequadas de higiene. Por outro lado, dados da OMS mostram que a prática regular de lavagem das mãos reduz em até 50% contaminações como diarreia e conjuntivite.
Eu gostaria de destacar que não é possível se garantir o direito à educação sem acesso aos serviços de água, saneamento e higiene nas escolas. Então, a Unicef entende que é um fator realmente fundamental para promover um espaço seguro e adequado para efetivar o direito à educação de nossas crianças e adolescentes no Brasil.
O segundo vice-presidente da Comissão de Educação, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, afirmou que a luta por condições adequadas nas escolas deve ser uma bandeira de toda a sociedade, iniciando pelo saneamento básico, que é o mínimo.
Não é porque estamos tratando de água potável que a gente não acha que é importante que a escola seja conectada, que a gente não acha que é importante que a escola tenha um laboratório de robótica ou de informática, ou não é porque estamos tratando que a escola não tem banheiro para uso dos seus alunos que a gente não acha importante que tenha um ônibus novo para transporte escolar. Mas existem causas sociais mais urgentes, e a sociedade precisa saber priorizar o que é mais importante.
Segundo o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, João Botega, o empenho dos órgãos no programa é para provocar os gestores a resolverem os problemas identificados nas visitas técnicas, que muitas vezes revelam escolas sem condições de funcionamento. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão analisa projeto que estabelece critérios para acolhimento de crianças e adolescentes por familiares. A repórter Maria Neves explica a questão.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto que institui o programa Família Acolhedora na Família Extensa. A proposta estabelece critérios para o acolhimento de crianças e adolescentes afastados dos pais por determinação judicial na casa de parentes. O texto institui que caberá ao município gerir o programa, mas determina as regras, como as condições para a seleção dos interessados em acolher menores. O projeto estabelece, por exemplo, que só podem participar do programa famílias com pelo menos um integrante maior de 21 anos. Além disso, os acolhedores não podem apresentar problemas psiquiátricos ou dependência química, por exemplo. A participação de crianças e adolescentes no programa também será sempre por tempo determinado, e a família deve ser informada sobre o período de acolhimento. Enquanto abrigar a criança, os acolhedores assumem toda a responsabilidade legal por ela. A proposta original previa auxílio financeiro para as famílias acolhedoras. No entanto, a relatora na Comissão de Infância, Adolescência e Família, deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, suprimiu essa determinação. Segundo a relatora, a medida seria inconstitucional por criar despesa para outro poder, no caso, os executivos municipais. Favorável ao texto, a deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, considera o projeto importante por assegurar a continuidade da criança e do adolescente no ambiente familiar que eles já conhecem.
É importante que essa criança e esse adolescente permaneçam em um ambiente, um convívio familiar, mesmo que não seja na presença dos seus pais, mas de alguém que ele está acostumado ali a ter a convivência, saltando aqui dos critérios para que essa criança não caia nas mãos de algum possível familiar que seja dado algum ciclo de violência.
Ainda conforme Conforme a proposta, a família extensa acolhedora poderá ser desligada do programa por determinação judicial, seja para que os menores retornem à família natural ou para que sejam encaminhados a outra família substituta. Também pode ocorrer o desligamento caso os acolhedores percam alguma das condições de admissibilidade, como boas condições de saúde mental ou idoneidade. A CCJ é a última comissão a analisar o projeto que institui o programa Família Acolhedora na Família Extensa. Se for aprovado, ele pode seguir para o Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080.
Câmara é notícia.